Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria mais uma vez. Iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui fala o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para refletirmos a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe neste Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Veja, o Domingo de Ramos, ele é exatamente conhecido por causa deste duplo evangelho. Ou seja, nós iniciamos a Santa Missa lendo o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, o triunfo dele, em que os judeus e os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, palmas de palmeiras, foram ao encontro de Jesus cantando Hosana. Hosana, o filho de Davi. E depois, lemos o evangelho, no qual, menos de uma semana depois, esses mesmos judeus clamavam e diziam, crucifica-o. É interessante nós, desde já, notarmos por essa mudança de atitude, como é miserável o mundo, né? Mundo no sentido negativo, ou seja, as pessoas que vivem carnais, procurando a felicidade aqui nesse mundo, né? O mundo é volúvel. O mundo que grita Hosana é o mesmo mundo que grita crucificam. E isso já nos serve de lição, sabe? Para começarmos a nossa reflexão deste Domingo de Ramos, já nos serve de lição para a gente entender o seguinte. A gente faz muita coisa para agradar o mundo, para não ser condenado pelas pessoas, pelos amigos, para estar de boa, né? Ao invés da gente ficar procurar agradar a Deus, fazer aquilo que é o correto, a gente quer agradar os amigos, né? Mas o mundo é cruel, né? Como dizia Dom Aquino Correia, famoso arcebispo de Cuiabá, ele era poeta e numa das poesias que ele fez, recordando a morte da sua mãe, ele, no meio da poesia, faz uma oração para Nossa Senhora e diz, é mal o mundo, simula beijos por morder mais fundo, tem serpes no jardim. É isso, o mundo é mal. O mundo faz que vai beijar você, né? Simula beijos. Ele faz que vai beijar você, mas na verdade ele vai lá e morde você. Você quer agradar o mundo? Dá nisso. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo não quis agradar o mundo, ele quis agradar a Deus. Ele é Deus que se fez homem para ensinar o homem a fazer a vontade de Deus, a querer agradar a Deus e agradar no amor. E é por isso que, então, nós celebramos o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é, antes de tudo, este grande mistério da constância e da fidelidade de Deus e da inconstância do egoísmo mundano. Você vai e paga um preço terrível para agradar os seus amigos, para agradar os mundanos, para ser apoiado por eles, para receber likes, né, nas redes sociais, para que todo mundo diga que você é o cara, que você é legal. Mas, tão logo se apresenta a oportunidade, este mesmo mundo que antes gritava hosanas, é o mundo que vai crucificar você. Então, o Domingo de Ramos é o domingo da paixão do Senhor. É interessante nós notarmos que a liturgia, ela nos dá essa oportunidade de meditarmos a respeito da paixão de Cristo, exatamente porque, na Sexta-feira Santa, nem todos vão à missa, né? Não tem missa na Sexta-feira Santa, mas nem todos vão à função de Sexta-feira Santa, já que ela não é obrigatória, né? Muita gente equivocadamente acha que Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa, por receberem o nome de Santa, que são dias santos de guarda. Não, não são dias de guarda, não é obrigatório ir à igreja, nem na quinta e nem na sexta-feira. O sábado, com a vigília pascal, já é parte do domingo, né? Então é evidente que o domingo de Páscoa é um dia santo de guarda. Então, na liturgia da igreja, nós temos a oportunidade de, num domingo, refletir sobre a paixão, que é o domingo de Ramos, e no domingo seguinte, sobre a ressurreição, que é o domingo de Páscoa. E este ano, nós lemos o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, como você deve saber, é, na verdade, o Evangelho de São Pedro. Ou seja, Marcos, ele não conheceu Jesus profundamente, porque quando Jesus foi crucificado, São Marcos, conforme a tradição, era um jovem, né? Aquilo lá que o Evangelho descreve do jovem que olhava Jesus sendo preso lá no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, aí é surpreendido pelos soldados, os soldados agarram o lençol e ele então larga o lençol e sai sem roupa, correndo no escuro para se livrar desses seus perseguidores. Pois bem, era São Marcos, né? João Marcos. Era ele que estava lá observando Jesus sendo preso. Mas o contato que Marcos teve com Jesus foi muito pouco. É depois que São Pedro, precisando de um intérprete, precisando de alguém que soubesse grego, porque o pobre do Pedro, pescador rude da Galileia, sabia mal e mal o aramaico, né? Ainda mais um aramaico com forte sotaque, né? Sotaque de Galileu. E São João Marcos foi o tradutor dele, o intérprete, né? Que acompanhou São Pedro nas suas pregações, e foi através das pregações de São Pedro que São Marcos ficou, assim, perito, né? Na vida de Jesus, e escreveu este evangelho que, no fundo, é o Evangelho de Pedro. Estou gastando esse tempo para dizer isso porque quando nós meditamos a paixão de Cristo segundo São Marcos, nós estamos meditando a paixão de Cristo conforme as lembranças que marcaram o coração de São Pedro. Bom, a narrativa da paixão começa no capítulo 14. Se você for ler a versão mais longa da paixão segundo Marcos, no capítulo 14, né, nós temos ali uma coisa muito tocante, muito marcante, que é a descrição de São Pedro da agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Né? Ali, Nosso Senhor agoniza e Pedro ficou bastante marcado com a tristeza e a angústia sofrida por Jesus. Ele descreve isso com abundância de detalhes, mas ele se lembra disso com uma dor, que é o seguinte: embora Jesus estivesse ali, naquele momento, né, angustiado, sentindo pavor e angústia, São Pedro não conseguiu fazer uma hora sequer de vigília e de oração com ele. Eles tinham acabado de fazer a ceia pascal, tinham comido muito, tinham certamente bebido vinho, né? E estavam pesados de sono e não sabiam o que responder. Então você imagina Jesus lá, né, procurando os seus amigos no momento de sua maior angústia e nada encontra. É interessante nós recordarmos que Jesus não precisava do conforto e da consolação de amigos. É claro, ele é Deus que se fez homem. Deus não veio aqui, né, nos amar porque Deus estava carente e precisando de amigos, mas é o contrário. Jesus se coloca nesse lugar de necessidade, angustiado, precisando de amigos que o apoiem. Por quê? Porque isto é a melhor coisa que ele poderia fazer para nós. Aqui já vem o primeiro ponto que nós precisamos nos dar conta. Amar Jesus, consolar Jesus nesses dias de Semana Santa, nesses dias de reflexão sobre a paixão de Cristo, é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós. Consolar Jesus. Jesus vem, ele se faz humilde, pequenino, necessitado do nosso amor, embora ele não necessite. Jesus se faz necessitado de nossa amizade, embora ele não necessite dela, para que nós busquemos a ele, para consolá-lo. Consolá-lo de todos os males e afrontas que ele teve que sofrer durante a sua paixão, por nossa causa, por amor a nós. Vejam, no entanto, nós, ingratos que somos, miseráveis que somos, nos entregamos a uma vida carnal. A primeira coisa que a gente vê em São Pedro, no relato da paixão, é exatamente que São Pedro se deixa levar pela preguiça, pelo prazer, do muito comer, do muito beber, e dorme quando deveria vigiar. Dorme na sua comodidade quando deveria estar com Jesus, consolando a ele. Então, como é que foi a nossa quaresma e como está sendo a nossa vida, não somente a quaresma? Será que nós estamos realmente tomados pela tristeza de uma vida carnal? Sim, porque é isto. Os apóstolos ali estavam tomados de sono e de tristeza, porque este é o grande tédio que é dado pela vida carnal. Simbolicamente, então, o que nós vemos aqui é esta concupiscência desordenada de São Pedro no Horto das Oliveiras. Claro, certamente, não estou aqui dizendo que São Pedro pecou de gula ou que ele pecou se embriagando, mas eu estou dizendo que quando a gente foge da cruz, e é essa atitude que a gente vai ver em São Pedro o tempo todo durante o relato da paixão, quando a gente foge da cruz, a gente se entrega à tristeza do egoísmo, do desamor, à tristeza carnal. E então chegam os soldados para prender Jesus. Vejam, os soldados, juntamente aqui, chefiados por Judas, que é o capitão da coisa, os soldados são ministros de Satanás. Sim, porque Jesus nos recorda que chegou a hora do poder das trevas. É isso que ele diz no Evangelho de São Mateus. Na hora que Judas vai chegando, Jesus declara: chegou a hora do poder das trevas. Ou seja, chegou a hora em que Deus, que se fez homem, se coloca à disposição dos ministros de Satanás, que são aqueles soldados, que são Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Judas, os ministros, os instrumentos de Satanás, para que as forças infernais desfiram todo tipo de sofrimento contra ele. Por que é que Jesus permitiu que os demônios tivessem este poder de maltratá-lo através dos servos, dos escravos do diabo? Ele fez isso porque ele quer livrar você da escravidão do diabo. Jesus sofreu o poder do diabo para poder derrotar o poder do diabo, para que você esteja liberto, para nos dar a liberdade de não ser mais escravos de Satanás. Mas Pedro não entende nada disso. E qual é a reação de Pedro? A reação de Pedro é a ira. Veja, há poucos minutos, Pedro estava lá, entregue na bonomia de quem muito comeu e muito bebeu. Quem de nós já não teve essa experiência que, depois de ter dado todo conforto ao seu corpo, sua primeira reação qual é? A raiva. É isso mesmo. O sujeito dormiu demais. Alguém diz bom dia, ele já responde irado, dando um coice. Pois bem, essa ira desregrada de Pedro, que agora, num ímpeto, querendo defender Jesus, pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Olha o outro destempero de São Pedro, né? A concupiscência e agora a ira. Mas a gente sabe que a ira, quando ela não é virtuosa, quando não é a verdadeira virtude da fortaleza, da coragem, né? Ela é fogo de palha. E esse mesmo Pedro corajoso que pegou em espada, daqui a pouco vai dar mostras de sua covardia. Quando os soldados levam Jesus, né, para o palácio dos sumos sacerdotes, São Marcos nos recorda que Pedro seguia Jesus ao longe. Já começa aí. Pedro seguia Jesus de longe. Ele entra no pátio do sumo sacerdote e vai lá se aquecer no fogo. Agora vejam, meus queridos, aqui, quem é Pedro? Pedro é o sumo pontífice de Jesus. Então, antes que os pontífices Anás e Caifás pronunciem a sentença de condenação da morte de Cristo, São Pedro pronuncia uma sentença de condenação de Jesus. Não, como assim, padre? Pera lá. Ele negou Jesus 3 vezes por covardia, mas São Pedro não condenou Jesus à morte. Sim, mas veja, Pedro jurou. Foi um perjúrio, um pecado de perjúrio. Ele jurou: não conheço este homem. Agora veja, ele está tratando Jesus como um homem do qual ele tem vergonha. Ou seja, Pedro, me responda, Jesus é tão mau que você tem vergonha dele? Meu irmão, minha irmã, faça seu exame de consciência. Quantas vezes você teve vergonha de Jesus, como Pedro? Diante dos outros, diante da serva do sumo sacerdote, que conheceu você pelo seu sotaque galileu, ex loquela tua, por causa do teu sotaque, quando é que você... Não, você é católico, né? Eu estou sabendo. Seu jeito de vestir, seu jeito de se comportar, seu jeito de falar, seu jeito de pensar, seu jeito de agir. E então você teve medo e traiu Jesus e o negou. É o pecado do respeito humano. Por que é que você quer agradar o mundo? Um mundo tão volátil, como nós dizíamos no início da nossa reflexão, um mundo que hoje grita Hosana e amanhã grita Crucifica-o. Por que é que você quer agradar ao mundo? O mundo que não é fiel a você? E, ao contrário, ofende a Deus, que é tão fiel a você. Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo cantou 2 vezes, mas o galo não foi suficiente para despertar a consciência de Pedro. Pedro negou Jesus 1 vez e o galo cantou. Negou Jesus 2 vezes, 3 vezes, o galo cantou e Pedro nada, e Pedro não se arrependeu. O evangelista São Lucas nos recorda que naquele momento em que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, Jesus olhou para Pedro. Quer dizer que Jesus estava ali perto, estava presente. Enquanto o seu pontífice, o príncipe dos apóstolos, negava Jesus, Jesus olhou para Pedro. São Pedro de Alcântara, no seu tratado da oração e da meditação, ele diz o seguinte, comentando essa passagem em que Jesus olhou para Pedro, que Jesus olhou para Pedro com aquele olhar do bom pastor que busca a ovelha perdida. Onde você foi parar, Pedro? Onde você foi me negando? E este olhar de Cristo, um olhar silencioso, gritou mais forte no coração de Pedro do que o canto do galo. O canto do galo não foi capaz de acordar Pedro. Mas o olhar de Jesus silencioso acordou. E então, São Pedro saiu no escuro. Et flevit amare. E chorou amargamente. Eis aí. São Pedro que se arrepende de ter sido ele a pronunciar a sentença de morte de Cristo. Envergonhar-se de Jesus é isso. É pronunciar uma sentença de morte. Porque eu tenho vergonha dele como se ele fosse um criminoso. Jesus, então, é levado para a cruz. É claro, aqui você entende que eu estou resumindo bastante o relato da paixão, mas é importante nós notarmos que Jesus, que é levado para o Calvário, ele, ali, da forma paciente, piedosa, bondosa, caridosa, como ele foi levado, aquilo lá foi, sim, como dizia a profecia de Simeão, causa de queda e de reerguimento para muitos. Porque diante da cruz é que se dá a decisão. As decisões que importam na nossa vida são todas decisões diante da cruz. Na sua vida, você terá sempre ocasiões em que você tem um bívio, uma encruzilhada, dois caminhos a seguir. Ou abraçar a cruz e então ir para, com Cristo para o céu, ou negar a cruz e precipitar no inferno. Nós temos essa escolha. De todos os sofrimentos que Cristo sofreu, os bofetões, cusparadas, xingamentos, açoites, coroa de espinhos, varadas, tem um sofrimento que Cristo não quis sofrer sozinho. No caminho do Calvário, ele quis ser ajudado pelo Cirineu. São João Crisóstomo, comentando esta passagem do Cirineu, faz essa pergunta: por que é que Jesus quis ser ajudado ao carregar a cruz no Calvário? E a resposta dele é muito clara. Ele diz: é para que nós compreendamos que não basta a cruz de Cristo se você também não tomar a sua. Parece escandaloso dizer que a cruz de Cristo não basta. É claro que a cruz de Cristo a todos salvou. É claro que a cruz de Cristo é a salvação universal. É claro que a cruz de Cristo é causa suficiente, superabundante de salvação para todos. Como diz Santo Tomás de Aquino, uma só gota do sangue de Cristo teria sido suficiente. A cruz de Cristo é causa de salvação superabundante. Só que acontece o seguinte: se você não colher o fruto desta salvação, tudo foi inútil. Né? Tudo foi perdido. Porque você precisa tomar posse. E como é que você toma posse dos frutos da salvação de Cristo na sua vida? É quando no seu dia a dia, nas escolhas do dia a dia, você abraça a cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz todos os dias e me siga. É na pequena cruz do dia a dia que você está aplicando a você os merecimentos abundantes e maravilhosos do amor infinito de Deus na cruz. Veja, a cruz não é suficiente para salvar aqueles que não querem ser salvos. A cruz, ela é mais que suficiente, ela é superabundante para salvar aqueles que querem ser salvos. E quem quer ser salvo? Aquele que quer me seguir, toma sua cruz dia após dia e me segue. Então, o desfecho da paixão de Jesus, segundo São Mateus, é quando lá no Calvário, depois que Jesus exala o último suspiro, cumprida a sua missão de amor a Deus e amor a nós, aquele amor infinito com que Ele nos amou, finalmente, parece que alguns acordam. Como eu disse, a cruz de Cristo foi causa de queda e de reerguimento para muitos. Foi queda para Judas, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. Mas foi reerguimento para Pedro, que tinha caído. E embora Pedro não esteja aqui no relato, na conclusão da paixão, segundo Marcos, existe uma pessoa que faz as vezes de Pedro. É o centurião romano. São Marcos, segundo a tradição, escreveu o seu evangelho lá em Roma. Ainda hoje está lá a igreja de São Marcos, na Praça Veneza, em Roma, onde Marcos teria escrito esse seu evangelho. Pedro morre na cruz em Roma e Marcos ali escreve o evangelho para os romanos, para levar os romanos à conversão. E a conversão desse centurião romano aos pés da cruz é aquilo que Marcos quer alcançar de todos os leitores do seu evangelho. O Evangelho nos diz que quando Jesus morreu, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. E quando o oficial do exército, o centurião, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, ou seja, como ele havia morrido, com que piedade, com que amor divino e infinito, com que paciência maravilhosa, sem condenar os que o maltratavam. Quando ele viu como Jesus tinha morrido, ele disse, ele faz sua profissão de fé e diz, na verdade, este homem era o Filho de Deus. O centurião romano faz aquela mesma profissão de fé que São Pedro fez. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Volta à fé. Jesus é causa de reerguimento para muitos. Então, vamos, nesta Semana Santa, meus queridos, nos reerguer. Vamos voltar. É hora de voltar para casa. É hora de você, Pedro, volúvel, né? É hora de você voltar e dizer, chega, o meu Senhor me amou. Ele olhou para mim e Ele quer que eu abrace a minha cruz dia após dia, professando a minha fé. Então, coragem. Levanta do chão, limpa a poeira, bate a sujeira dos joelhos e vamos lá. Como causa de reerguimento para muitos, vamos professar a fé, essa fé luminosa do centurião romano, essa fé luminosa de Pedro, que volta a crer em Cristo e volta a se entregar por amor a Ele. A Semana Santa é um momento maravilhoso para tudo isso. Tenha uma santa e frutuosa Semana Maior, a semana, a última semana de Cristo aqui na Terra. Procure a confissão, procure a reconciliação com Deus, procure aquele que é causa de reerguimento para muitos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.